A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebíades Muniz.
Começa agora mais uma Escala Brasileira, edição de luxo. Roberto Correia
está aqui. Ei, Alcebíades, prazer, viu?
Ele que não vem aqui há 11 anos.
Já pensou, né? Como o tempo passa, né?
O tempo passa rápido, nem parece, né?
Caramba, parece que estive aqui ontem.
É. Meu Deus. Então, de lá para cá, a Rádio Senado já está assim, mais de 13, 14 cidades. São diversas capitais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste.
Retransmitindo.
Fora as emissoras de universidade, comunitárias.
Que beleza, hein?
Você está falando com esse público todo.
Parabéns.
Eu vou te perguntar novamente, assim, para esse novo público saber. Sim. Também, como é que foi a tua formação musical?
Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, chamada Campina Verde. Cidade pequenininha, hoje deve ter 3 mil habitantes. E eu comecei a música lá com o mestre José da Conceição, um violonista que morou em São Paulo. Chegou a gravar LP, o José da Conceição, 2 ou 3 LPs. Enfim, acabou retornando à cidade e ele ensinava de ouvido. A gente ficava imitando, desenhava no caderno, tipo tablatura, né? Nem era tablatura. A gente desenhava o braço do violão e era música instrumental, né? De Leão do Reis, temas de filmes. E foi ali que eu fiquei ligado no violão, né? E quando eu fui estudar fora, eu vim aqui para Brasília para tentar alguma coisa na área de exatas, acabei passando no curso de física. Eu tinha um sonho de fazer violão clássico. Então estudei com o Eustáquio Grillo durante, sei lá, um ano e meio, um pouquinho com o Marco Pereira também, quando o Marco Pereira esteve aqui dando aula na UNB. E logo me interessei, em 77, me interessei por viola, encontrei uma viola em liquidação no supermercado. E fiquei encantado com o instrumento e a gente tinha um grupo de música regional chamado Olho d'Água já, na UNB. Comecei a tocar viola no grupo e não tinha nada escrito sobre instrumento, fui na biblioteca, nada, a não ser
Que ano foi isso?
Isso foi em 1977. Aí eu comecei a pesquisar assim, ir atrás de quem sabia, que eram os violeiros antigos, né? As férias, greve, feriado, e atrás de ficar sabendo, tem um violeiro tal, lá, por exemplo, lá em Montes Claros, lá do Coco do Riachão. Fui várias vezes lá encontrar com o Zé Coco, aprender os toques, conhecer desse universo. Então eu fui tendo muito contato com esses violeiros antigos, com as tradições ligadas à viola, né? Tanto as devocionais quanto as danças, né? Catira, esse tipo de coisa. E fui vamos dizer assim, eles foram meus professores, né? Foram meus mestres, né? E ao mesmo tempo escutando muito, muito mesmo música caipira das duplas, né? Da discografia brasileira, que é muito rica, muito vasta. Enfim, fui me formando nesse universo.
Dessas primeiras, Roberto, o que você podia dar um exemplo aqui na viola, aqui no estúdio da rádio? Um exemplo dessa de criança, que você lembra bem?
Essa aqui. De Reis, né? Tá. Folia de Reis, tem o Catira, né? Por exemplo, o Catira lá da minha região.
Violeiro, pesquisador Roberto Correia. Roberto, vamos começar a falar do livro?
Sim, o livro é... Pois é, esse livro que estou lançando...
Ou vamos passar pelo outro primeiro?
Podemos passar pelo outro, é o anterior, né?
Vai ser justo, né?
É verdade. O Arte Pontear Viola, que é o anterior, que foi lançado no ano 2000, 19 anos atrás, é um livro didático, é um livro onde essas técnicas que eu aprendi, técnicas de viola, né? Que eu aprendi com esses violeiros, essas técnicas específicas, eu sistematizei, coloquei na partitura, coloquei desenhos, né, às vezes para a pessoa saber como é que fazia, né? Enfim, e escrevi lições, estudos para que os meus alunos da Escola de Música de Brasília... Vale dizer que a Escola de Música de Brasília foi a primeira escola a adotar viola no Brasil. O Carlos Galvão retornou da Europa, assumiu a direção da Escola de Música.
Antes
escola
de Campinas, música, né?
Muito antes de Campinas. Campinas foi em 2005, a Escola de Música foi em 1985. E eu fui o primeiro professor, porque eu já tinha escrito um livro sobre o resultado dessa pesquisa que eu fui fazendo na UNB, assim, quando eu estava na UNB, quando eu cursava física, eu tinha uma bolsa de iniciação científica do CNPq.
Então você ficou quase com um monopólio da
foi naquela
desse
época,
conhecimento.
Você sabe que, no fim, isso não é uma coisa boa, porque você fica sem... Você não tem um mestre específico, você tem que ir atrás de várias coisas, você tem que juntar as coisas para você fazer um conhecimento mais robusto, né?
Quando você tem conhecimento compartilhado, fica mais acessível.
Muito,
né?
Mas pois é, não tinha quem trocar ideia, a não ser, mas eu aprendi muito. Se por um lado tem a parte negativa, por outro lado tem a parte positiva, que é esse contato que eu tive com esses mestres. Até porque o meu avô, o pai de pai, que era violeiro, ele foi assassinado, dizem, por conta de uma moda de viola. Isso em 1937.
Nossa, tem uma história em família.
Com 39 anos ele foi assassinado. Meu pai tinha 9 anos de idade, não aprendeu a tocar viola. Então a arte da viola parou ali com aquele...
É perigoso tocar essa moda aqui?
Hein?
Do avô?
Sabe que tem que a moda que ele fez, ele escreveu essa moda, a letra, né? Num aquele caderno de conta corrente, que é esse caderno que anotava, que comprei tanta roupa de burro.
Ah, aquele de venda.
Então, ele deixou 49 modas de viola escrito. Eu tô fazendo a parceria com ele.
Ah,
agora,
que bacana.
Como eu não tinha música, só escrevia poesia, eu tô fazendo música com esse meu avô, que eu nem cheguei a conhecer.
E você se baseia na sonoridade? Como é que é?
Sim, porque eu conheci violeiros da época dele. Então, eu consigo compor, geralmente, moda de viola, né? No estilo...
Pelo contexto.
No estilo baseado nos violeiros da idade dele que eu conheci, daquela região ali, né?
E a oralidade do que é escrito, das palavras, também influencia?
Também. Por exemplo, ele usa, por exemplo, poribia, né? A palavra poribia... Eu uso, como ele escreveu, né? Em vez de ser proibia, poribia, que é o jeito que se falava naquela época. Então, como ele escreveu tudo isso, assim, escreveu com aquela tinta de pena, né? Aquele negócio, nanquim. Eu mantém exatamente como ele escreveu.
Já tem alguma dessas aí? Pronto?
Tem, por exemplo, um pedacinho de uma moda de viola.
Triste hora foi aquela da nossa separação. O soluço poribia minha respiração. O meu coração doía, o meu peito palpitava. Ia falar o seu nome, o soluço não deixava. Eu te via todo dia, ai, ai, nem assim me consolava.
Aí o pessoal sapateia, bate palma, enfim, é uma moda de viola. Esse é o estilo da moda de viola lá de Campinas.
Mas é uma letra tão meiga, como é que isso acabou em morte ou não foi essa?
Não foi essa. Eu nem resolvi musicar, é uma que ele fala de política local.
Ah, tá bom, então vamos seguir adiante. Roberto, então você explicou aqui o primeiro livro e agora vem esse novo livro que é a tua tese de doutorado. Mas antes de falar do livro, que tal uma música que tem a ver com
que tem a ver com esse livro, né? Vamos um estúdio, um prelúdio do Teodoro Nogueira, que é o prelúdio número 7, do Ascendino Teodoro Nogueira, que foi o primeiro a escrever música para viola, na partitura. Isso ele escreveu esse prelúdio em 1963. Depois já vou falar dessa década de 1960, que eu considero a gênese do avivamento da viola no Brasil, que é exatamente o tema da minha tese, né? Então, ele escreveu 7 prelúdios. 6 prelúdios em 1962 e o 7º prelúdio em 1963. É isso que nós vamos ouvir então agora.
Do disco?
Desse disco, o último disco que eu gravei, chamado Viola de Arame, Composições Brasileiras.
Esse é o Escala Brasileira. Roberto Correia, violeiro pesquisador, é o convidado de hoje. Roberto, então vamos falar do livro, quer dizer,
desse livro, né?
Viola Caipira das Práticas Populares à Escritura da Arte. Né? Aí está aqui, entre parênteses, o avivamento no Brasil.
Exatamente, é.
E aí, esse avivamento no Brasil tem realmente a relação com a década de 60.
Tem. Nós tivemos... Aconteceu o seguinte, que as gravações de música caipira mesmo começaram com Cornélio Pires, em 1929. De forma independente. Foi o primeiro que gravou disco independente no Brasil, Cornélio Pires. Ele bancou do seu próprio bolso... Na verdade, não foi do seu próprio bolso. A história conta que ele fez um empréstimo com agiotas, porque ele achava que ia conseguir reverter, e reverteu. Ganhou dinheiro, inclusive, com o disco, né, Caipira. Ele gravou os primeiros cinco discos, ele bancou, e depois a gravadora se interessou, porque viu que estava vendendo muito, e fez parceria com ele. Mas os violeiros usavam viola somente, e quando entrava outro instrumento era o violão, era o casal, viola e violão. Final da década de 1950, os estúdios começaram a ficar mais sofisticados, a música começou a receber, a música caipira, vários gêneros de outras regiões do país, né? A música caipira ela é muito interessante, tem uma diversidade de gêneros musicais, de ritmos impressionantes, que foi pegando ritmos de outros lugares, e foi ritmos da fronteira, ritmos do Nordeste mesmo, a embolada, por exemplo, Raul Torres fez muitas emboladas, e foi incorporando ao estilo, né? E os estúdios começaram a ter maestros, eles começaram a deixar a viola de lado. Por exemplo, você tem uma dupla, a dupla que eu mais gosto, que eu sou apaixonado por essa dupla, que é Zilo e Zalo. O Zalo era um grande violeiro, mas você encontra pouquíssimas músicas da dupla com viola, ele tocando a sua viola. Geralmente são arranjos com harpas, com violinos, com guitarra havaiana, com acordeon. E isso no final da década. Então, quer dizer, a viola foi desaparecendo desse universo. Mas, na década de 1960, tivemos cinco acontecimentos que esses acontecimentos foram a gênese para o que nós estamos vivendo agora. O seguinte, vale dizer que o que eu acho que é o grande acontecimento musical que nós temos no Brasil, em termos de música, é o que está acontecendo com a música de viola. Com a viola caipira. Impressionante o número de orquestras de viola que está surgindo em todos os lugares, crianças, jovens, pessoas idosas, enfim, todo mundo se interessando pelo instrumento e tocando. Mas quais são os acontecimentos? Já vou dizer aqui. Primeiro, o Tião Carreiro, um grande violeiro, ele inventa um ritmo, um gênero musical chamado pagode de viola. Em 1960, ele grava O Pagode em Brasília, uma composição de Ted Vieira e Lorivaldo Santos. Esse pagode, ele é um ritmo muito complexo. A viola e o violão fazem ritmos diferentes e, enfim, fica um balanço muito interessante.
Você vai fazer aqui ou vai chamar do disco?
Eu posso fazer aqui, porque eu vou fazer
pagode
aqui.
E viola.
Por exemplo, um pagode. Vou fazer até o pagode em Brasília, a introdução.
Por favor.
Pagode de Brasília, né? Essa é a introdução. E o Tião Carreiro, ele criou vários pagodes, as introduções são sempre virtuosísticas e a poesia fala do poder do violeiro, o violeiro é o maior, maioral, a força do violeiro. O segundo acontecimento, quer dizer, não é por ordem de importância, não. Outro acontecimento, nós podemos citar o próprio Ascendino Teodoro Nogueira, um compositor de música clássica brasileira que resolve escrever a convite do Rossini Tavares de Lima, que era o presidente da Comissão Paulista de Folclore. Ele compôs sete prelúdios para viola caipira e um concertino para viola e orquestra. Esse material foi gravado em 1964 pelo violeiro, na verdade, o violonista novinho, que era o Barbosa Lima, que ele, na época ele tocou viola, né? Enfim, isso foi muito importante para a viola. Ele foi o primeiro que escreveu para o instrumento.
Aí essa coisa de escrever para o instrumento é um capítulo que vai render aqui ainda, né? Porque tem muitas questões afeitas a isso, né?
Muitas.
Você quer chamar outra do disco? O que vai ser?
Esse disco, que tem a ver com a escritura da arte, que nós estamos falando da escrita, né? Eu gostaria de chamar a música se é que a gente pode falar assim, né? É a música do Jorge Antunes. Em 1984, ele compôs uma música, é o Prelúdio com Emi, que é a última música do disco, uma música... O Jorge Antunes é genial, sabe? É impressionante a capacidade criativa que ele tem. E ele pegou a viola, na época eu estava encomendando peça para os músicos, né? Para os compositores, e ele topou fazer uma para viola. Eu contei sobre as lendas, sobre Chocalho de Cascavel, e emprestei uma viola para ele. E pronto, ele surgiu com uma música maravilhosa. E no início da música, a música é diferente, porque ele coloca, a gente desafina as cordas, e a gente, no começo da música, é você afinando a viola. Então ele usa a afinação, o som de madeira, né? Você vai ver, a música é uma música complexa, é uma música muito interessante. O Santoro, inclusive, estava compondo também, mas ele veio a falecer e se compôs alguma coisa, não chegou a mim, né? Quer dizer, ele morreu antes de me entregar. É, o Marco Pereira também, depois a gente vai falar sobre os outros que compuseram.
Bacana. Então vamos lá, Jorge Antunes, Prelúdio em Mi.
Prelúdico em Mi. Prelúdico. Na época eu usava afinação cebolão em Mi, hoje eu uso em Ré, mas eu usava em Mi naquela época.
Você está com Escala Brasileira.